100 anos de rádio no Brasil. Sistemas complementares.
O artigo 223 da Constituição Brasileira determina a coexistência de três sistemas de radiodifusão que deveriam atuar de forma complementar: o privado, o público e o estatal. Em última análise, seja qual for o modelo de financiamento, a emissora de rádio precisa seguir princípios básicos de conduta. Entre eles, promover a cultura nacional e regional e respeitar valores éticos e sociais. Afinal, todo radiodifusor que transmite via ondas de rádio está usando um bem público. Todas as concessões são bens do Estado brasileiro e, por conseguinte, de seu povo. Cada um dos sistemas, privado, público e estatal, tem sua importância estratégica e histórica, e a coexistência deles é uma das formas de garantir a pluralidade de informações. O rádio no Brasil nasce com espírito público. Associações sem fins lucrativos usaram o rádio para difundir conhecimentos e ampliar o repertório cultural da população.
Maria Gabriela Bernardino, pesquisadora e professora.
A Rádio Sociedade foi a primeira rádio, né, do Brasil. Ela tem um cunho educativo muito forte. Tinha aulas de matemática, física, química, português. Ela tinha toda essa ideia de democratização da educação muito forte.
Os ideais e propostas de programação e missão para o uso do rádio, sonhados e implementados por pioneiros como Roquette Pinto, seguem vivos e ativos, até hoje, em emissoras universitárias e educativas, além de algumas comunitárias. O rádio privado ou comercial também tem enorme importância para o desenvolvimento do veículo. As inovações nas coberturas jornalísticas e esportivas, o estabelecimento de padrões cada vez mais rigorosos de qualidade de transmissão e inúmeros programas e atrações foram estimuladas e criadas em empreendimentos radiofônicos privados.
Paloma da Silveira Fleck, jornalista e pesquisadora.
A Mairink Veiga foi uma das principais emissoras de rádio da era do rádio espetáculo. Citando aqui alguns nomes que passaram pelo casting da emissora, a gente pode citar Carmen Miranda, Carlos Galhardo, Aracide Almeida, Silvio Caldas, Ademar Cazé, Chico Anísio, Didi Moreira, Elza Soares.
Maria Elisa Mili Pasqualini, professora e pesquisadora e gerente da Musicoteca do Teatro Municipal de São Paulo.
A Rádio Record trouxe inúmeras inovações para a radiofonia brasileira da época. Ela foi a primeira a diversificar a sua programação a cada 15 minutos. Ela foi a primeira no Brasil a apresentar um programa infantil de longa duração. Ela foi a primeira a transmitir ao vivo uma partida de futebol, de basquete, de corrida de cavalo.
J. Carlos, radialista.
A partir dos anos 80, a Rádio Jornal do Brasil, ela resolveu dar uma outra guinada. Ainda dentro do binômio música e informação, começou a se instituir na Rádio Jornal do Brasil o sistema de All News.
A transmissão radiofônica de caráter estatal também tem grande importância. É uma forma legítima e, em algumas regiões, único contato entre os poderes da República e a população.
Luciana Bonetti, pesquisadora.
Na década de 1950, a Voz do Brasil já dedicava um espaço no programa para os informes do Congresso Nacional. Ela é uma fonte de informações sobre o governo muito importante para essas regiões menos urbanizadas. Nessas áreas rurais, nós temos menos rádios privadas que dariam conta de produzir radiojornalismo.
Hoje em dia, diversas vozes e formas de veiculação e de organização social se somam e contribuem para a pluralidade de conteúdos e pontos de vista. Rádios comunitárias, web rádios, produtores de podcasts. Talvez nosso grande desafio para os próximos anos, em relação aos sistemas complementares na radiodifusão, seja garantir no dial convencional que a pluralidade de produções e conteúdos esteja bem representada.
2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.